Bem-vindo, bem-vinda, você está ouvindo agora o nosso game show Quem Quer Ser um Folclorista, a nova atração do colecionador de sacis. Eu sou Andrioli Costa, jornalista e apresentador, e tenho o prazer de receber aqui Lorena Herrero, a criadora da página Rap the Punk e do Guia de Mitos Brasileiros, dos Sétimos Filhos, HQ, que sai lá no Tapas. Tudo bom, Lorena?
Tudo ótimo. Tô animadíssima de estar aqui, um pouco com medo das perguntas, mas vamos lá, né? Tô animada.
E eu tenho também aqui o Fred Walk, o criador da página Yo-Kai Watch Brasil, ou Yo-Kai Watch Brazuca, né? Como tá lá no Instagram. Tudo bom, Fred?
Ah, tudo bem? Olá, pessoal. Eu até comentei quando o Andreoli me chamou. Eu entendi o que o Peter Parker sentiu quando o Tony Stark foi falar com ele. Era uma honra estar aqui, viu?
Aqui também, Jéssica Andras, minha parceira, minha co-apresentadora aqui, que vai estar fazendo a leitura dos comentários. Tudo bem, amorzinho?
Tudo certo. Estamos aqui a postos. Saci tá cheerleader aqui na... Líder de torcida, né?
Isso.
E, Brasil! Vamos! Pessoal! Vai ser uma noite muito divertida entre amigos.
Vai ser ótimo. Já tá sendo. Muito bem. Vocês estão prontos para a nossa sessão de perguntas e respostas? Eu quero agora, né, que vocês me digam. Primeiro, a gente teve aquela polêmica aqui na semana passada sobre como se joga para o ímpar. Então vamos pro básico, né? Vamos pro para o ímpar. Lorena, você escolhe o quê? Então, Fred, ímpar. Um, dois, três, vai!
2, Fred, 3, Lorena.
Tá então, certo. Fred ganhou. Você começa, todos agora em silêncio, para a leitura da nossa pergunta 1. Fred, na medicina popular, do que é feito um chá de jasmim do campo? Letra A, cocô de vaca. Letra B, cocô de cavalo. Letra C, cocô de galinha. Ou letra D, cocô de cachorro?
Nossa, essa uma é... Já começamos bem. Eu não faço ideia, mas alguma coisa me diz que é o cocô de vaca.
Cocô de vaca? Você está certo disso? Ó, valendo 1, 2 e... Errou, Fred!
Poxa, cara, eu não acredito!
É pra mim que começar nem sempre é uma boa ideia.
A resposta certa é cocô de cachorro. E não é qualquer cocô de cachorro, não. Jasmim do campo é quando o cocô de cachorro, ele seca. E ele seca tanto que ele fica branquinho e esfarelento, né?
Igual jasmim, bem branquinho.
É, exatamente. Então temos aí já vários ouvintes, né, que falaram que a família mandava colher jasmim do campo para fazer chazinho. Então ia lá pro meio do quintal, pegava o cocôzinho do cachorro e, ó, com água. Um santo remédio.
Giovanni Monteiro fez aqui um comentário muito bom, que é: não importa a resposta, você vai beber cocô.
Exatamente. Vamos lá. Lorena, agora é contigo. Está pronta?
Não, mas vamos lá.
Pergunta 2. Lorena, qual destas opções não é sintoma de embruxamento no folclore? Lembrando, não é sintoma. Letra A, marcas roxas pelo corpo. Letra B, bocejo incessante. Letra C, fome desvairada. E letra D, dormir de braços cruzados.
Pô, se eu errar essa, eu vou ficar muito triste, mas acho que é a letra C, a fome.
Fome desvairada. Olha aí, hein? Será que a bruxa não te deixa com fome?
Posso perguntar, Lorena?
Pode, tá decidido aí.
1, 2 e... Lorena, você está certíssima!
Opa! Parabéns, Lorena!
Está certíssima. o embruxamento, às vezes, né, dependendo da região, o pessoal não usa embruxamento, usa bruxedo, às vezes parece uma coisa meio mal-olhado, mal-agouro, às vezes acaba sendo meio que a mesma coisa, mas o embruxamento é mais específico, né, ele é feito pelas bruxas no nosso folclore. E o que é interessante? A bruxa, quando ela te visita à noite, ela não te deixa com mais fome, muito pelo contrário, ela te faz emagrecer, você fica mais fraco, vai definhando, definhando. E isso que é uma das características aí que dizem está relacionada à presença frequente das bruxas. Lorena, para os seus estudos aí para a sétima filha, você estava por dentro já do embruxamento, né?
Obrigado, Franklin Cascais, por esse momento da minha vida. Foi graças a ele que eu estou aqui com este ponto agora.
Muito bom. Fred, agora é contigo.
Vamos lá.
Próxima pergunta. Na nossa astronomia popular, qual não é o nome do planeta Vênus? Letra A, Papa Ceia. Letra B, Mãe da Lua. Letra C, Estrela d'Alva. E letra D, Boieira.
Eu conheço o nome de um, eu sei que é. Então já descarto esse um.
Isso, vai para exclusão. Muito bem.
Tá, eu acho que eu vou de letra A, então. Eu sei que Estrela d'Alva, eu sei que é. Então eu vou de letra A.
Muito bem. E a resposta, mais uma vez, está errada, Fred. Pessoal do chat sabia dessa, hein? Quero saber se vocês iam sair melhor do que o Fred. Olha só que interessante, né? A Estrela d'Alva, né, realmente é um dos nomes do planeta Vênus. Assim, né? Então você pensa, é a Estrela do Alvorecer, né? Só que ela também era chamada de Estrela da Tarde, porque o planeta Vênus, antigamente, se entendia que eram duas estrelas que ficavam na mesma posição, uma de manhã e outra de tarde. Então uma era a primeira a aparecer de noite e a outra a primeira a aparecer logo no alvorecer. Então por isso, né, essa confusão. A Papaceia é aquela estrela que vai aparecer a primeira ali na noitezinha, e ela vai comer o mingau da criança se ela não tiver voltado para casa ali, depois da brincadeira. A Boieira, né, aparece aqui no Rio Grande do Sul nos escritos do Simões Lopes Neto, que é a primeira estrela no céu que aparece quando o peão, o gaúcho, vai levar o boi pro pasto, né, para comer. Então é a Boieira, porque é a primeira ali que tá iluminando o céu pros bois.
Eu fiz mais ou menos essa relação para descartar essa. Eu pensei algo mais ou menos nesse sentido.
Mãe da Lua não é, né, uma brincadeira ali, claro, porque Mãe da Lua é Urutau, é nosso pássaro querido aí do folclore brasileiro.
Querido do Mikael.
Do Mikael. Então, dessa vez não deu pro Fred. Próxima pergunta para Lorena. Vamos lá, Lorena. Aqui, ó, essa é fácil, hein? Essa é fácil. Nos quadrinhos da Turma do Pererê, do Ziraldo, quem é a namorada do Saci?
Ó, oh, essa aí é... tem a ver comigo, hein?
Letra A, boneca de pano. Letra B, boneca de palha. Letra C, boneca de piche. Ou letra D, boneca de chita.
Eu não sabia que o André tinha falado, essa é fácil. Eu pensei, não vai. Eu me lasquei. Porque eu não li a Ziraldo e agora eu tô lascada. É isso que dá não valorizar.
Que feio. Lorena, qual que é a sua resposta?
Gente do céu, eu vou chutar na... Ai, meu Deus. Chutar na... boneca de pano.
Você acha que essa é a namorada do Saci?
É, né?
A resposta da Lorena, está errada, Lorena. Poxa vida. Boneca de pano é a Emília, essa aí é a boneca de piche. Boneca de piche é a grande namorada do Saci e ela é presença constante nos nossos contos populares, especialmente os de origem africana. É aquela história clássica, vocês já devem ter ouvido, tem até desenho animado disso. Constrói-se uma boneca de piche porque o macaco tá roubando todas as bananas lá da fazenda da vovozinha. E ela faz uma boneca de piche. E o macaco vai lá e fala, ô, boneca, o que você tá me encarando? Aí a boneca não fala nada, ela é de piche. Aí o macaco fica com raiva, sai daqui, senão e pá! Dá-lhe um tapão na cara, claro, a mão fica presa no piche. Aí o macaco vai lá e fica com raiva e dá com a outra. E ele vai chutando e mordendo e não sei o que, e no final ele fica todo preso na boneca de piche.
Você acabou de reviver uma história de infância aqui, ó. O vô, ele tinha... aquelas, acho que era coleção de esquinho, e ele tinha essa história. Você foi contando
eu
e foi
tinha,
voltando tudo aqui.
A minha avó
e eu
tinha
já ouvi mais de uma vez.
A minha avó tinha essa coleção de esquinho, que eram uns bem pequenininhos assim,
isso,
que a gente tocava na vitrola. Ah, eu ouvi essa história quando era criança também.
Ó, então, pessoal do chat, vocês sabiam essa história? Vocês conheciam essa história? Eu acho que muita gente aí conhece, hein?
O Ian mesmo perguntou aqui, boneca de piche?
É?
E muitas interrogações. Queria ler um outro comentário aqui, que é do Michael Douglas, que é: aposto duas galinhas e um bode na Lorena. Por favor, vença. Olha a resposta.
É logo depois dessa eu errei, né? Pra gente ver o nervosismo.
É verdade, ele perguntou isso antes da pergunta, hein?
Olha aí, muito bom. Quem respondeu agora foi a Lorena, né? Vamos para o Fred. Fred, próxima pergunta para você.
Vamos ver.
Qual alternativa não indica que o violeiro fez pacto com o tinhoso? Não indica, hein? Letra A, fita preta amarrada na viola. Letra B, a viola toca sozinha. Letra C, só usa bota para esconder os pés. Ou letra D, tem uma habilidade repentina com o instrumento.
Olha só, difícil. Não, difícil é o normal daqui, né? O padrão. tá, fita, o repentino, eu acho. Eu vou na bota.
Na bota?
Só usa bota.
Olha aí, e essa resposta está certa. Fred saiu do zero. Muito bom.
Vamos virar, cara.
Fred saiu do zero. Muito bem, Fred. A fita preta amarrada na viola é um grande indício, sim, de que o violeiro fez pacto com o tinhoso, né? Se usa normalmente as fitas ali com as cores branca, vermelho, amarelo, e cada uma dessas cores é dedicada a um santo. A preta, no caso, é dedicada ao coisa ruim. A viola tocando sozinha é uma história clássica, né? O violeiro deixa a viola em cima da mesa, em cima de um banco, e ela começa a dedilhar. O que é isso, né? Habilidade repentina é o óbvio. Por que a letra C? Porque quem só usa bota para esconder os pés não é o violeiro que fez pacto, é o próprio chifrudo.
Foi um raciocínio.
Sete pele.
Isso, ó, mas peraí, não fala mais, hein, não fala mais. Vou passar para a próxima aqui, porque senão a gente vai dar spoiler aqui desse jogo. Então agora vamos para a próxima pergunta para Lorena. Lorena, em qual cidade foi realizado o casamento do lobisomem nos anos 2000? Foi transmitido, inclusive, pelo Me Leva Brasil no Fantástico. Letra A, Joanópolis. Letra B, Barão de Cocais. Letra C, Mariana. Ou letra D, São Luís do Paraitinga.
Joanópolis é a capital do lobisomem, mas eu não lembro, não tenho memória de ter do casamento sido rolado lá, mas... Ai, gente.
Tempo! Tempo pra Lorena!
Tá, vamos de Joanópolis, então. É a única coisa que eu consigo fazer ligação.
Está certa disso, Lorena?
Vamos lá, né?
Vamos lá, Lorena. E a sua resposta dessa vez está errada. Que é isso, gente? Porque a resposta certa é Barão de Cocais, em Minas Gerais. Essa pergunta tem muita coisa interessante, porque Joanópolis, a Lorena lembrou bem, é a capital do lobisomem, fica no interior de São Paulo, e ganhou esse título aí depois que Clube de Caçadores de Lobisomem, né, assumiu ali essa chamada turística para valorizar as visitas ao local. E aí, né, surgiram estátuas de lobisomem, artesanato, trilha para perseguir lobisomem, virou aquele assunto. E tem também o maravilhoso lobisomem, né, a fantasia de lobisomem que viralizou um tempo atrás aí, que a gente acompanhou tanto, saiu até no Detetive Virtual do Fantástico. A letra C, Mariana, é onde temos a Associação dos Caçadores de Assombração, que perseguem o Caboclo d'Água. e a cidade de São Luís do Paraitinga, onde é a sede da Só Saci, a Sociedade dos Observadores de Saci. Meus grandes amigos, Oi, Moser Benedito, Mário Cândido e todos os demais. E a resposta ser Barão de Cocais é porque é justamente onde se tinha a Associação de Criadores de Mula Sem Cabeça. E o responsável foi o organizador desse grande casamento, que esperava ter 400 pessoas, e como o Fantástico ia cobrir, acabou tendo 10 mil.
Caramba! Uma diferençazinha, é, né?
Levemente, nossa, assim.
Imagina, olha só, a nossa live tá com 23 pessoas participando agora. Imagina se o Fantástico decide cobrir quem quer ser folclorista e aparece assim 20 e poucas mil pessoas na nossa live. Oh,
exatamente, exatamente.
Você
isso.
É louco demais.
Vamos agora, Fred, vocês estão empatados, hein? Temos mais uma pergunta para você e uma para Lorena. Vamos ver se isso vai mudar agora. Fred, sua próxima pergunta. Em qual estado foi criado o Jabuti-Bumbá? Letra A, Acre. Letra B, Roraima. Letra C, Pará. Letra D, Rondônia.
Não tenho ideia. Da onde você tira essas perguntas?
São muitos anos aí da frente.
Não vou saber. Eu vou no chute sem motivo específico nenhum. Não tem nem como teorizar nada. Rondônia.
Rondônia. Olha aí. Olha aí, Fred. Por que você errou novamente? Infelizmente, não deu para virar. A resposta é Acre, letra A. O que, que é interessante, né, do Jabuti-Bumbá? O Jabuti-Bumbá, então, é um folguedo, né? Não, as pessoas às vezes perguntam para mim, qual que é o mito do boi de mamão? Não tem mito, é um folguedo, é uma brincadeira. As pessoas criaram, né, essa festa para poder se divertir. A mesma coisa com o Jabuti-Bumbá, uma família cria essa tradição e assim eles seguem brincando ali com fantasias de jabuti, dançando. É uma coisa maravilhosa. Recomendo que vocês olhem no Google as imagens, porque é fascinante demais.
Vou até anotar aqui também, perguntar para o Andrioli mais tarde, porque eu não vi, ou se eu vi, eu não liguei nome com a foto, assim, porque é doideira, hein, amor?
Lorena, sua última pergunta agora.
Ih, lá, vamos
lá. Ó, Lorena, se liga!
Vamos lá! Essa é difícil, Lorena. Eu botei, assim, pensando, assim, que ninguém ia saber. Vamos lá. Em Salinópolis, no Pará, a manicuera é consumida exclusivamente em que data? Letra A, quarta-feira de cinzas. Letra B, Corpus Christi. Letra C, sexta-feira santa. Ou letra D, dia de finados.
Sei nem o que é manicuera, né? Começamos por aí.
Olha, vou...
Não sei,
já...
não saberia onde fica Salinópolis, se
você me disser. Manicuera é como cauim, como... É uma bebida fermentada feita de mandioca. Lorena, qual que é a sua resposta?
Eu vou de dia de finado.
Finados? Você está certíssima! Certíssimo, isso é muito interessante, são bebidas aí que existem pelo Brasil, que são consumidas exclusivamente em datas específicas, e a manicuera, ela só é consumida no dia de finados, especialmente, né, para celebrar os mortos. Então as pessoas vão para o cemitério, visitam, choram, deixam as suas flores e depois tomam ali uns tragos de manicuera só para poderem celebrar ali a memória dos que já se foram. Não é só Dia de los Muertos mexicano aí que temos isso, né? No Brasil também temos um pouco dessa tradição.
Que legal, que forte isso, né?
Então, meu bem, vamos virar o bloco e eu gostaria que você lesse alguns comentários pra gente. Como é que tá o chat aí?
O chat tá mais calmo do que eu imaginaria que tivesse. E eu queria, assim, dar um recado pro Michael Douglas, que é pra ele já ir mais ou menos vendo, assim, né? Onde que ele vai conseguir as galinhas e o bode que ele tá oferecendo, caso a Lorena vença.
Eu acho que ele então, já ofereceu, né?
Então, eu acho assim, ó... Michael Douglas, fique ligado, cara. Vai ter que pagar essa promessa aí, hein?
Mais um, amor. Mais um pra gente virar o bloco. O que você tem aí pra gente?
Agora que eu acho que eu reclamei, né, que já reclamei dos poucos comentários, já apareceu uns quantos aqui, que eu tô lá embaixo, ó. Duda Animato. Quem mais gosta de beber é o Boto, kkkkk.
Tem várias histórias de Boto, inclusive, que sai pra farra, né? E aí lá na farra que ele tá, ele toma todas e não consegue voltar depois pro rio e acaba morrendo aí no meio do caminho.
E outro comentário aqui, ó, é que do Ricardo Santos, é: eu já vi o lobisomem de Joanópolis. Ele já viu o lobisomem de Joanópolis.
Olha!
E o Michael Douglas respondeu agora que ele vai mandar lá a aposta dele em RAR.
Ótimo, vai ser igual o nosso prêmio, então, do Saci de Ouro, que é em JPEG. Olha só, muito obrigado, amorzinho. Eu vou virar o bloco agora, dar um tchau pro pessoal.
Tchau, tchau, pessoal. Até, vovó, o Saci vai dar um tchau aqui.
E agora, então, vamos para o nosso próximo quadro, que é Rusga Regional. Agora é a disputa de cada cidade, né? Então, nós temos aqui a Lorena, que é do Distrito Federal. Lorena, você é de Brasília mesmo ou é de alguma cidade do entorno?
Agora eu tô morando em Sobradinho, que é uma cidade satélite, né? Cidade do entorno de Brasília, mas eu nasci em Brasília.
E o Fred é de Itajubá?
Isso.
Itajubá aonde?
Sul de Minas.
Você sabia que o pessoal da Associação Nacional de Criadores de Saci, eles sempre contam que os primeiros sacis que eles criaram foram de Itajubá?
Ó, nessa eu não sabia.
Eles sempre falam que eles pegaram um casal de sacizinhos lá em Itajubá e levaram para Botucatu, interior de São Paulo, morrendo de medo da polícia ambiental parar eles, né, no caminho e perguntar o que tem dentro aí dessa garrafa. Aí eles falam, é saci, e entrarem tudo em cana.
Quando eu era criança, eu ouvia bastante história disso, de saci por aqui. Hoje em dia diminuiu um pouco, mas já ouvi bastante história.
Muito bom, muito bom. Nesse bloco, eu já vou começar com um desafio e eu vou perguntar do trabalho de vocês no bloco seguinte, começando ali com a Lorena e depois com o Fred, beleza? Então agora eu quero já que vocês decidam aquele elemento que vocês vão defender da sua região no quesito prato típico.
Ai, tá calma comigo.
Qual que é o prato típico de Lorena? De Lorena, olha só. De Brasília.
Gente, Brasília é aquele negócio, né? A gente tem 50 aninhos de existência, quase. Sim. 60 agora. Então, assim, é o senso do que é tradicional daqui é uma coisa que ainda está sendo formada. Então, a gente tem várias piadas, tipo, tem uma pizza aqui que o pessoal falava que era super tradicional, que se você viesse aqui, você tinha que comer. Mas, sinceramente, eu só fui lá uma vez na vida. E hoje em dia não se fala mais tanto mel. Então, eu vou de que o prato típico daqui de Brasília é pastel com caldo de cana. Por quê? Porque a gente tem, lá no centro da cidade, a gente tem a rodoviária, né? Que eu imagino que na maioria das cidades a rodoviária seja mais para viagem ou para umas questões mais de... não da mobilidade urbana diária, né? Mas é que a gente tem ela bem no centro e de lá ela funciona como um terminal para todas as outras cidades. E por ter essa característica, tem um fluxo enorme de pessoas lá. E existe uma pastelaria lá, chamada Pastelaria Viçosa, que todo mundo passa sempre. Eventualmente, se você tá com fome, você tá correndo assim pra... Caramba, tem que chegar na universidade, assim, que se jogou uma coisa pra comer agora. Tem a pastelaria lá, a galera vai lá, pega um pastelzinho com um caldo de cana. A combinação é clássica. Então, o que eu vou defender aqui é o prato pastel com caldo de cana. O sabor de pastel fica a seu critério. Mas a
muito
combinação.
Bom.
Qual que é o seu pastel favorito, Lorena?
Ah, eu gosto do basicão do pastel de queijo. Eu sei que ele não vai me decepcionar. Então eu pego ele.
Opa!
A Jéssica sabe como eu demorei pra comer pastel, né? Porque na minha casa, comer pastel era sinônimo de assim, a gente tá fudido. Era arroz, feijão e pastel, nosso almoço às vezes, e pastel de carne, assim, miséria de carne. E aí eu comi aquilo triste, triste. Falei, nossa, odeio pastel.
né? O Andrioli sempre falou isso, odeio pastel, e nesses anos a gente vem trabalhando assim uma ressignificação do que o comer pastel significa para o Andrioli. Tudo bem, né? Ele comeu uns, a gente comprou uns pastéis esses tempos aí, muito gostosos.
O Áureo comentou ali, ele perguntou ali, caldo de cana com limão? E aí eu queria
tem
comentar
que
eu descobri.
Tem que ser esses dias
que vocês misturam coisas no caldo de cana. Porque aqui em Brasil as pessoas tomam só caldo de cana, não é caldo de cana com alguma coisa.
Eu acho impossível, Lorena, porque pleno cerrado aí, Brasília, quente, o sol torando aí na cabeça. Como que alguém tem coragem de tomar um caldo de cana puro? Vai morrer!
Mesma ideia de botar o limãozinho na Coca-Cola.
Dá uma quebrada.
Aí você vai lá dar uma quebradinha no doce e fica show.
Aprendi cedo lá em Mato Grosso do Sul que eu tomava caldo de cana. Aquele mel, 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 mel. Junta abelha, né? Junta tanta abelha ali no entorno que você não consegue nem ficar tranquilo. Você tá tomando seu caldo de cana e a abelha tá ali, né? Ameaçando pousar, entrando na sua camisa aqui. Aquele desespero de você bater. E aí você põe aquele limãozinho. E aí o pessoal também fala do gengibre, com gengibre eu nunca provei, mas ó, com caju, com limão, com abacaxi, ó, fica show.
O que eu queria contar é que eu tive essas experiências assim de bebida doce mais abelha num parque que eu ia com a minha avó quando eu era criança. A gente abria uma latinha de refrigerante e vinha abelha assim do parque inteiro pra sentir o cheirinho. E era difícil, hein? Era complicado. Felizmente, eu nunca levei ferrão, mas muitos amigos lá que a gente tinha do parque, né? Já estavam sempre tomando ferrão no nariz, nos dedos.
E agora, Fred, você aí, ó, você tá com um paro duro pela frente, hein, cara? Pastel com caldo de cana. Que você vai usar de Itajubá para batalhar com o pastel de caldo de cana do Distrito Federal?
Então, se eu fosse seguir o padrão que eu acho que todo mundo está esperando, Minas, pão de queijo, só que eu tenho que confessar que o pão de queijo não é uma coisa assim tão comum do dia a dia aqui em Minas.
Mentira, não é possível.
Nossa, muito bem, Fred, quebrando padrões.
Eu até brinco que o pão de queijo é pro mineiro igual o sushi é pro japonês. Não é uma coisa tão comum.
Assim. Não, mas eu tinha certeza que pra vocês pão de queijo era tipo pão, assim. Você bota manteiga, requeijão, presunto, queijo e come assim, cara.
Quem dera. Pelo menos aqui na região sul não é assim. Poderia ser. Eu gostaria muito
de que a gente tem uma experiência, assim, de ir num lugar que serve comida mineira, que se chama Paga Nós. Eles cortam um pão de queijo que é gigante, botam requeijão gostoso, bota goiabada, bota doce de leite e serve assim como se o pão de queijo fosse um pãozinho comum, um cacetinho, né, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul.
Então, se não é pão de queijo, o que será? O que será?
Então, eu já tinha pensado antes mesmo da Lorena falar e eu vou manter essa ideia, porque é uma coisa que, pelo que eu já vi, não é tão comum fora da região de Minas aqui. É um pastel também, só que ele não é esse pastel com farinha de trigo, é o pastel de farinha de milho.
É o pastel de angu.
Mais ou menos, só que aí ele é feito com a farinha em flocos ali de milho, vai um pouquinho de polvilho nela e ele é recheado com carne moída e batata. Eu já tentei dar uma procurada aí, ver se tinha em outros lugares e aparentemente não é tão famoso fora daqui. Inclusive, na minha cidade tem um festival do pastel de milho, que eles fazem ali uma vez por ano, tem toda uma oferta gigante ali e ele é muito gostoso. Eu prefiro até do que esse pastel de farinha de trigo.
Olha aí, que interessante.
Que legal, eu nunca tinha ouvido falar disso.
Tanto que eu acho que se você procura no Google, você não acha muita coisa dele. O mais próximo que você acha é um bolinho de carne moída que é feito com a mesma massa. Mas esse é um pastel mesmo, é diferente e é muito bom. Vale a pena todo mundo experimentar.
Eu tô vendo aqui que o Léo Tremesquim tá falando que ele gosta de caldo de cana com com limão e às vezes com abelha também, porque se cai dentro, ele manda pra dentro.
Queria um momento agora pra ler os comentários, né, antes da gente ver quem é o vencedor. que é aqui do Léo, que tem que ter limão, sim. Aí, Dantas, limão é delícia. O Ian Fraser foi muito do contra aqui, falou, caldo de cana é af, caldo de cana é nojento.
Ah, eu sou só do pastel. Time sem nada, hein? Caldo de cana sem nada, eu sou desse time.
Aí, o Ian falou isso sobre Coca-Cola, né? Diz que Coca-Cola é perfeita pura.
Antes de você continuar, eu já peço pro chat aí, gente, quem vai decidir essa batalha são vocês, hein? Então, quem vai ganhar? O pastel de feira com caldo de cana da Lorena ou o pastel de milho com batata e carne moída lá de Itajubá? Lembrando, hein, gente, Itajubá tem até festa do pastel, então, assim, é realmente tradicional, é tradicional o negócio. Quem vai ganhar essa tradição recente ou a tradição aí mais antiga, né? Vocês decidem, votem aí nos comentários.
Vai votando que a gente vai ler mais uns comentários aqui. E aí o do Dantas, de novo, que ele falou, abelha é de Oxum, não pode matar, não.
Oh, legal, 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 não sabia.
Legal, né? Interessante. Aí falando, o Dantas falou, respondeu ali pro Ian que Coca-Cola pura com acarajé é uma delícia. Você comprou acarajé esses tempos aqui, né, amor?
Eu comprei uma barca de acarajé que veio... estilo barca de sushi, e veio tanto acarajé, e a Jéssica não pode comer, eu comi inteiro. Eram para 4 pessoas, e em 2 dias ali eu fiz esse trabalho difícil de comer tudo.
Eu catei uns camarões que estavam ali por cima, e já achei muito gostoso, hein? Eu sou bem fresquinha para comer camarão e frutos do mar, mas eu gostei muito.
Eu espero o dia ainda que alguém vá defender aqui no Rusga Regional o coró de coco, que pro meu pai é uma grande iguaria, né? Que ele falava que ele lá, pobre, miserável, não tinha comida em casa, ele ficava quebrando os cocos lá de babaçu, e a hora que tinha um corozinho dentro, pura proteína, nossa, era o prêmio do dia ali pra ele.
Amor, conta a história do doce de goiaba do seu avô.
Doce de goiaba do meu avô. Se eu tinha que defender algum doce aqui, seria o doce de goiaba do vô, que ele basicamente pegava a goiaba inteira, fatiava em 4 e botava pra ferver com água e açúcar. Só que um cuidado que normalmente se tem é você tirar as sementes, né, da goiaba, deixar só a casca e a polpa. Até porque dentro ali da parte das sementes, às vezes tinha muito bicho, né? E o vô nem aí. Ele falava que ele fervia ali o doce, subia aquela nata de coró, né? Coró verme, né? Pra quem não sabe. Nata de coró açucarado. Ele passava ali a escumadeira, tirava tudo, ficava, ó, um brinco. E aí ele servia pras visitas, e às vezes, se a visita era legal, minha avó não deixava comer, não. Falava, isso aí é coisa desse velho porco.
Ué, mas a gente aqui, quando criança, né, quando você vai lá roubar goiaba, se tiver o bichinho lá, o importante é você ver ele inteiro. Se você ver pela metade, aí já era, aí você continua comendo. Segue em frente.
Você vê metade, a outra metade você tá mastigando, né?
Vamos lá, acho que tá bom. O resultado, amor. Quem que tá votando aí no pastel de feira e quem tá votando no pastel de milho?
É uma loucura o chat, as pessoas estão falando cada uma coisa.
Eu dei uma olhada aqui no chat e o pessoal tá todo mundo elogiando aí também Minas pela escolha inusitada.
O Ian Fraser, que tava lá no início falando, ô Lorena, vamos Lorena, ele já tá falando agora, ele votou no pastel de milho. Ele falou, desculpa Lorena, o caldo de cana tirou esse voto de você. Ah. Quem diria, né?
Muito bem, amorzinho, obrigado pela sua presença aqui.
Falar que esse pastel também vai muito bem com caldo de cana, viu?
Não fala isso que o Ian vai tirar o voto.
Ou Coca-Cola, Ian! Fica de boa!
Ian vai de
purinha, sem limão, sem nada.
Muito bem, então, Fred... Parabéns, os pontos vão para você. 2 para Lorena, 1 para o Fred. Agora o Fred faz 2 pontos, né? Então ele vai para 3-2.
Fred! Fred!
Vamos aqui para o próximo quadro, que é o Batata Quente. Batata quente! E antes de eu dar o tema para vocês, eu quero saber um pouco mais do trabalho da Lorena. A Lorena é famosa já aí nas interwebs, como essa influenciadora do folclore, né? Tá fazendo aí muita ilustração. Como é que começou, Lorena? Você quis fazer a sua primeira Inktober inspirada em folclore, por quê?
Cara, o pior é que, assim, toda vez que me perguntam isso, eu fico meio apreensiva, porque eu tenho uma memória de peixinho e eu não lembro mais. E então, eu só tenho teorias. E a minha teoria é que eu sempre tive interesse em folclore, mitos, lendas e criaturas, no geral, no mundo inteiro, né? E eu lembro que no ano que eu fiz o Inktober, acho que quem puxou esse assunto foi minha namorada, falando de umas coisas que ela tinha visto sobre lendas daqui e tal. E aí eu peguei esse gancho, assim, a gente conversando sobre essas coisas. E quando eu fui me planejar pro Inktober, eu querendo fazer uma lista bem organizada e tal, eu pensei, pô, eu podia procurar alguma coisa daqui, né? Porque ia ser, tipo... É ganho para todo mundo. Eu não sabia tudo que a gente tinha aqui, então eu queria descobrir, eu queria provar para as pessoas, gente, vou conseguir trazer para vocês 31 monstros, criaturas diferentes do folclore brasileiro, porque a gente aí só conhece, tipo, 5 no geral, às vezes uns 10, talvez.
Ah, sim.
E aí eu queria, tipo, pô, vou trazer isso para a galera com umas ilustrações legais, para a galera não ficar, ah, porque só tem coisa infantil e tal. Aí foi minha motivação inicial.
Sim.
Teve um feedback muito legal, assim, logo de cara. As pessoas gostaram bastante. Mas aí, no começo do ano seguinte, eu não lembro o que aconteceu. Acho que eu pistolei na internet, porque as pessoas estavam com complexo de vira-lata. Aí eu pistolei. Vocês estão aí reclamando, vocês não conhecem porra nenhuma. Aí eu comecei a tiltei lá, falei um negócio. Vocês não conhecem isso aqui? Aí quando eu vi que o negócio tava... Isso foi na minha conta pessoal. Quando eu vi que tava, tipo, saindo
viralizou.
De controle, assim, viralizou, eu botei, ó, eu tenho um trabalho aqui.
Eu vou fazer esse mesmo adendo, assim, que a gente tem um trabalho, assim, que é justamente pegando esse lado de folclore, não é só coisa de criança interiorano, e que é o folclore nu. A gente faz ensaios fotográficos com modelos nus, inspirados em mitos, inspirados no folclore. A gente teve nus femininos e masculinos, a gente fez o Negrinho do Pastoreio, a gente foi no Aras fazer o Negrinho do Pastoreio. A gente tem o Boto, que a gente foi assim para um riozinho, numa cidadezinha aqui perto, a gente foi para Morro Reuter, quem conhece, a gente achou um rio, a gente andou nas trilhas, assim, para achar as melhores localizações.
E a Jéssica com alergia a mato.
Eu comecei a empipocar tudo e ficar de mau humor, mas rolou lindo. É, inclusive, Juliano, muito obrigado por ter sido nosso modelo nesse ensaio. E eu soube que ele usa no Tinder essa foto.
Até hoje, o Juliano Kites, irmão do nosso querido Mikael Kites, né? Foi o Boto, e é o Boto, o Boto encarnado.
Eu olho pra ele e não penso, olha o Juliano, olha o nosso Boto aí.
Muito bom. Lorena, e para encerrar aqui o seu comentário sobre o seu trabalho, por que que você não fez esse ano seu quarto Inktober inspirado em folclore, hein?
Eu fiquei numa angústia quando estava chegando outubro, mas rolou a pandemia, né? Eu já estava desde o começo do ano pensando, ah, o que eu posso fazer pro Inktober desse ano e tal. Mas aí começou a pandemia, minhas aulas foram suspensas da faculdade. Aí elas voltaram agora no EAD, eu preciso me formar, então assim, eu já passei da cota, assim, eu já devia ter me formado, então eu pensei, pô, se eu for realmente parar para fazer o Inktober esse ano, vai ser um desgaste enorme e provavelmente eu ia acabar tendo que sacrificar alguma coisa, então não valia a pena para mim o estresse que eu ia passar. Porque, assim, não. O Inktober, geralmente a gente pensava, o Inktober acontece em outubro, mas não, todos os meus Inktobers eu comecei em julho pesquisando, isso porque geralmente eu sempre penso nele desde o começo do ano, mas eu começo a programar já em julho, para agosto, setembro eu tá só pesquisando, só lendo, só fazendo os textos, redigindo tudo, para chegar em outubro aí eu começar os desenhos. Então, assim, é muito
Sim.
tempo que eu gasto e não ia dar, não ia ter condições de eu fazer isso sem eu surtar. Então, eu,
Sim.
por mais que me
Justo.
doesse, eu virei gente, não vai ter em outubro esse ano.
Agora vamos para o jogo. Batata quente, vocês sabem como é. Eu dou um tema e aí, alternadamente, Lorena e Fred vão falando palavras relativas a esse tema. No caso, eu quero que vocês me tragam palavras... Já tô rindo porque eu quero ver o que vai sair. Relativas a nomes populares do tinhoso, do... Não vou nem gastar outros exemplos aqui, mas vocês sabem muito bem de quem eu tô falando, do outro, né? Então, eu vou contar de 5 até 1. Então, 5, 4, 3, 2, 1, valendo!
O cão!
Mochila de criança.
Ah, eu adoro ele.
O sete pele.
O pato rachada. O
capiroto.
O bode.
O cramunhão.
O demo. O
chifrudo.
Não, o cara que falou mochila de criança.
Fred, vamos lá.
Deixa eu ver.
Acabou o tempo. O pé rachado.
Apareceram nomes muito bons aqui no chat, hein? Papai do chão.
O papai do chão.
O anjo caído, espírito de porco, cabrum, chifrudo, rabo de seta, canhoto.
A Jéssica falou esses dias, o aplicativo do Caixa Tem. O auxílio emergencial atrasado.
Na moral, eu nunca entendi qual é o rolê do mochila de criança.
Eu também
sabia
não,
que tinha
mas
a ver
olha...
com cabeça, mas eu nunca entendi a lógica.
Tu já mexeu na mochila de criança? Depois de adulta? A lógica é que mochila de criança, assim, é o caos.
Eu vou falar, assumo aqui em público, viu, uma nojeira que eu fazia na escola, que eu tava gripado, eu levava papel higiênico pra assoar o nariz, eu assoava e ao invés de ir lá na lixeirinha e jogar, eu botava na minha mochila. Até que um dia, o bully da turma viu... Pegou minha mochila e fez assim, né? Ah! Foi papel com ranho pra todo lado.
Pra aí, mim, ó. Mochila de criança é
Se
isso.
Se não fosse, agora é, porque...
Eu também fazia isso do catarrinho.
Que nojo.
É, muito nojento.
Amor, antes da gente virar o bloco, lê aí pra gente o comentário do Aredzi, que é o Miniaturas em Foco.
Escreveu aqui, meu sobrinho entrou no Uber falando papai do chão ano passado. O motorista ficou horrorizado. Ele, meu sobrinho, insistindo que o correto era papai do chão. Ah, e aqui, Áureo falou, a escola força a criança a levar 10 livrões nas costas. Sim,
sim,
eu comecei a notar problemas de coluna, eu era muito jovem, eu tinha 11 anos de idade.
O Paulo Peixoto mandou um alô ali, e aí Paulo tá dizendo que o boleto vencido é um outro nome.
O Quina da Mesa.
Muito bem, gente. Continua aí deixando seus nomes do nome do outro, né? Do inimigo aí nos comentários abaixo.
Queria falar que, inclusive, o GugaCast, ele tem uma lista que é de 666 nomes para o tinhoso.
Era um dia quente de verão quando eu encontrei uma coisa estranha.
Yokais existem.
Eu vou agora virar o bloco, porque nós fomos muito bem aqui, foi sucesso. Mas agora eu quero saber, na nossa etapa de contação de causos, quem vai ganhar? Então, antes de tudo, nosso querido, deixa eu ver aqui, Daniel Medina vai ser o nosso jurado nesse bloco. O Daniel já tá por aqui. Antes disso, eu quero saber do trabalho do Fred. Fred, você, professor de português, um cara sério aí, um cara comprometido com a sua carreira, agora resolveu criar a página Yokai Watch Brasil e criar vários personagens aí inspirados na nossa cultura. Como é que veio essa ideia?
Então, para começar, eu sou cria do fandom de Pokémon, né? Então, eu desenhava Pokémon, fazia, ela criava os meus Pokémons. E eu tenho uma filha. E aí, quando ela começou a chegar numa idade de assistir, eu queria alguma coisa para poder ter mais ali uma relação mais próxima com ela. Só que o Pokémon já tava um negócio muito à frente. Então, fui lá o Yokai Watch, né, o anime. E ele é bem mais infantil e comecei a ver junto com ela. E nisso veio uma coisa que eu percebia, que não sei se é só aqui, mas as pessoas, né, estão parando de contar. Acontecia muito quando eu era criança, de juntar ali em alguma festa, assim, chegava o finalzinho da festa, tinha aquela rodinha de contar quem viu, não sei quem, que viu mulher de branco, que viu mula sem cabeça, que não sei. E essas coisas foram, aparentemente aqui na região, foi diminuindo isso. E aí, juntando em Yokai Watch, como eu já desenhei Pokémon, e com essa falta dessas histórias, eu falei assim, vou fazer uma coisa para apresentar essas histórias para minha filha. Então, eu comecei a desenhar mais com essa intenção. Tanto que eu acho que eu fiquei um ano sem postar nada. Estava tudo desenhado e guardadinho no computador.
Nossa!
Aí, só depois de um tempo que eu comecei a postar. E é claro, aí vem diversas referências. A Lorena foi uma, com toda certeza, ali foi inspiração total. Até hoje, tá fazendo alguma coisa ali, volta e meia ela aparece nas pesquisas ali, então é referência total ali.
Rainha dos lobisomens.
E o legal do que eu acho no Yokai Watch é que, para eles, tudo que é sobrenatural, às vezes nem sobrenatural, eles consideram como um yokai. Então é onde eu consegui encaixar as notas de dinheiro que eu fiz, que foi uma coisa que eu vi que bastante gente gostou. Eu consegui encaixar outras coisas, assim.
Eu te falei antes, né, que eu nunca assisti Yokai Watch. Quando eu tentei jogar o videogame, eu não me pegou, assim, não entendi qual era. Mas pelo que eu vi, nós temos yokais tipo light e tipo dark, né, uma coisa assim.
Por ser uma coisa bem infantil, então às vezes eles pegavam uma criatura que era muito... muito malvada, muito aterrorizante, e amenizava ela. Só que, com o tempo, eles desenvolveram uma segunda linha. Então, você tem o Yokai naquela forminha mais bonitinha dele, que ele causa um efeito tranquilinho, e você tem uma forma dele mais feroz, mais aterrorizante. Então, você tem os dois, o Light e o Shadow Side.
Shadow Side, era isso, exatamente. É bem bacana, vocês deem uma olhada lá, porque o Fred, ele faz umas invenções que eu adoro, tipo assim, tem uma tinta que ele fez, que ele pensa assim, boa, matinta é sempre velha, mas já que eu tenho essa outra opção aqui, vou fazer uma matinta jovem. Eu vou fazer aqui um saci bruxa. Então, o Fred é muito criativo, adoro o seu trabalho, cara. Eu fico triste porque pouca gente acompanha, né? Tem muito pouco seguidor ali, o Yokai Watch Brazuca. Então, o pessoal aí que tá no chat, procura aí, porque vale muito a pena.
Ah, eu vou agradecer se for lá, gente, porque eu faço assim, de coração mesmo, e eu fico feliz com cada seguidor. Cada um que aparece lá já é uma alegria.
Para quem quiser seguir, vai lá no Instagram, @ywbrazuca. Também, vou te falar que você não escolheu o link muito fácil, né, cara? ywbrazuca, sendo brazuca com Z e com K. Tá o link aí no chat para vocês. Então, agora como está o nosso placar? Nosso placar está 4 para a Lorena, 3 para o Fred. Tá muito perto, hein? Tá muito perto. O nosso conta-causos aqui vai ser definidor para quem vai ser o vencedor dessa disputa. Então, como o Fred acabou de falar, né, com a gente aí, eu quero começar então com a Lorena. A Lorena vai começar contando o seu causo e o nosso querido Daniel Medina vai ouvir a mensagem. Daniel, dá um alô aí no chat para ver se você tá por dentro acompanhando. E Lorena, pode começar o seu caos agora.
Ok. Eu escuto vários causos de vários lugares, né? Às vezes as pessoas trazem coisas para mim, às vezes eu vou atrás. E esse caos, eu tive conhecimento dele no Twitter. Mas veja bem, o fato de ter no Twitter não significa que não desfaz de forma nenhuma da história, né? Então, como é que é a história? Isso aconteceu com uma menina, infelizmente eu não lembro qual que era o arroba dela, né, o nome da conta. Se alguém reconhecer, porque a história viralizou e souber dizer no chat. Mas enfim, essa menina, ela tinha uma tia que tinha, eu não sei se ela era espírita ou alguma religião do tipo, mas ela tinha essa capacidade mediúnica, né, de conversar e incorporar espíritos. Por isso que eu tenho a impressão de que era espírita. E ela tinha um espírito específico de era uma menina criança que ela incorporava, assim, já tinha incorporado mais de uma vez e já era uma coisa assim que a protagonista da nossa história já conhecia, já tinha ouvido falar. E tinha essa menina, esse espírito conhecido, né? Essa informação é importante vocês guardarem. Acontece que foi essa menina para uma casa de praia onde a tia dela vivia, junto com uma prima e uma família, assim, num geral, passar as férias e tudo. E chegou um dia em que, já quando você já tá meio cansada, assim, já tá nos últimos dias de viagem, você não tá mais naquela energia, a família quis sair, e a menina e a prima falaram, não, a gente fica aqui em casa mesmo, tá tranquilo. E a família saiu. E nisso ficou só as duas ali. E elas estando ali, assistindo TV, vendo as coisas e tal, elas começam a escutar passos no segundo andar da casa, né? Alguém correndo pra lá e pra cá.
Ai, ai, ai.
E aí elas ficam, puta merda, o que que é isso? E aí elas escutando, tá, 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 tá. E cadê a coragem, né, de checar e pensar, ah, deve ser coisa da nossa cabeça. Mas e tentar ignorar. Passado um tempo, escuta mais passos, mas não era, tipo, só aquele passo correndo. Era como se tivessem várias pessoas no segundo andar da casa, correndo, indo e voltando. É como se estivesse rolando uma festa rave do além, ali em cima. E elas,
Jesus,
no completo pânico. E elas pensam, puta merda, tem, sei lá, ladrões aqui em casa. Tem alguma coisa, invadiu uma gangue aqui. Vamos ligar para a polícia. E telefonaram. A polícia que demora. Elas escutando os passos assim. Elas já estavam, tipo, encolhidas num canto da casa, assim. Tipo, apavoradas. Eventualmente, a polícia chegou. Entrou assim, foi checar lá em cima, não encontrou nada. E aí ficou esse climão, né? Tipo, tá, não tinha nada. Era alguém que invadiu e fugiu quando ouviu a polícia? Ou era alguma coisa do além? Porque elas já tinham esse contato, né? Por conta da tia, que com essas coisas de espíritos e tal. Acabou que passou o dia. E a menina foi lá falar com a tia dela, tipo, pô, tia, porque a gente tava aqui e começou a acontecer isso, contou tudo o que aconteceu, e a gente acha que foi, um espírito e tal, e a gente queria que você falasse com a menina lá, porque ela que geralmente você diz que tá por aqui, né, e de repente falar com ela pra ela conversar com o pessoal, com esse pessoal aí fazendo a festa e pedir pra eles irem embora, assim, porque deixou a gente apavorado e tal. E aí a tia, não, tá, vou ver o que eu posso fazer e tal. A tia foi lá, dar um jeito de resolver a situação, chamou a sobrinha e a prima da a menina e a prima dela e incorporou o espírito da menina. E externalizaram, né, tipo, poxa, porque vocês deixaram a gente super assustada e tal, e você podia, não precisava ter feito isso, a gente ficou muito assustado, vocês podiam ter ido embora. E aí o espírito, né, escutando tudo isso, ela falou, tipo, poxa, eu não sei se ela se desculpou, mas ficou um clima ali, tipo, não tinha intenção de ter feito isso, mas a gente estava aqui dentro da casa fazendo tudo isso, porque se a gente sair, quem tá lá fora entra.
Eita!
E aí, chegou a história assim.
Olha, eu queria falar que o Saci, no meio da história, ele já se enfiou aqui embaixo das cobertas e ele não vai sair tão cedo.
É, pois, olha aí, temos os outros estão chegando. Você aí no chat já se manifesta aí sobre o que vocês acharam da história da Lorena. Vamos ver se o voto do nosso querido Daniel Medina vai ser condizente com o voto do público, hein? O que, que será?
Aqui o Ricardo disse, 5 Salomão afasta espírito.
Certo, 5 pontas, né? O sinal de Salomão.
Aí aqui Duda falou, nossa, nota 10.
Ótimo, muito
nota
bom.
Nota 10, me caguei aqui.
Ai, dava um belo curta. Zé Ninguém tá chocadíssimo. Arrepiou minha epiderme, o Áureo falou.
Muito bom. Agora, Fred. Fred, é a sua vez de contar histórias. 1, 2, 3, valendo.
Então, eu vou contar uma que ela aconteceu comigo, tá?
Olha aí, hein?
Na época de infância aí. Então, assim, só para contextualizar, eu sou do sul de Minas, e é uma cidade de interior, e eu moro em zona rural. Então, chega a noite, assim, é aquele silêncio, só barulho de grilo, aquelas coisinhas assim, você ouve até macaco se bobear. E aí, quando eu tinha por volta ali dos 11 anos, mais ou menos, na casa da minha avó, que também mora em roça, ela estava jogando vários livros que tinham velhos, mais antigos, assim, que estavam quase destruídos ali por causa de traça e tal. E eu, curioso ali, fui fuçar nessas tranqueiras que estavam para jogar fora. E aí, eu achei esse livro aqui, ó, tá até sem capa. O que, que ele
Nossa,
tem?
Nossa!
Que me chamou a atenção, que é esse aqui. Ele é um livro sobre histórias e lendas do Norte e Nordeste.
Uhum.
E para mim, naquela época, sem acesso ao computador, nunca tinha ouvido falar, então a curiosidade foi lá no alto. E aí, trouxe para casa meio escondido ali, sem ninguém saber, né? Porque ele tá até cheio de furo de traça mesmo, era para jogar fora. Né? Eu trouxe para casa ele sim, escondido, e beleza. Com 11 anos, chegava o horário ali, né? Os pais iam dormir e colocava a gente para dormir também. Paguei a luz, a hora que todo mundo foi, dormiu, levantei, catei o livro e comecei a ler. E aí fui lendo, fui seguindo a ordem dele, e passando. E quando eu cheguei nesse aqui, que tem até essa imagem aqui, que me marcou durante um tempo, não sei se vai dar para ver,
uhum.
Que é do Laputi. E eu comecei a ler a história que tem aqui, e nessa história tem um momento ali que tem um menino que tá assobiando, e a mãe dele fala pra ele, ó, não fica assobiando à noite não, que o Labatute vem pegar, porque ele gosta de criança. E eu ali, né, já, mais de meia-noite, ele já tinha lido um monte de coisa, por algum motivo eu resolvi assobiar. E eu comecei lá, sem razão nenhuma, só pra ver se acontecia alguma coisa. Aí já tava aquele silêncio. Aquele silêncio, eu parei, e aí já começou a dar um pouco de medo. E tem que lembrar uma coisa, que aqui na minha casa, tem a minha casa, a rua, e do lado tem um pasto. Então, eu fiquei com medo ali, não aconteceu nada, apaguei as luzes e fui dormir. E aí, quando eu tô ali deitado, tranquilo, eu começo a escutar um... Ah, tá, nesse pasto não tinha nada nele, tá bom? Só pra ficar claro.
Ok.
Quando
okay.
Eu escuto, assim, bem longe, eu escuto um... Lá longe.
Ah.
Já fiquei assim meio... Tá.
Gelou o peito.
Passou um tempo, esse... Foi aproximando. E cada vez ia aproximando. Nessas horas eu já tinha escondido debaixo da coberta, tava rezando ali, no nome do Pai, Ave Maria, tarã, aquelas coisas. E esse um foi. E, de repente, esse barulho ele chegou na minha janela. Aquele forte na minha janela. Eu comecei a desesperar, a rezar igual louco, dormi. Chega no outro dia, tô lá eu descendo pra levar o lixo. Olha que eu olho nesse pasto. Tinha um boi nesse pasto. Mas eu passei um medo.
Nossa.
Da onde que veio o boi? Não era da sua família, então?
Não, não. Esse pasto era do vizinho ali. Não tinha nada a ver com isso. Eu nem tinha visto ele. Era esse boi que tava ali. Só que, assim, pra mim, naquele momento, depois de ter lido tanta coisa, parecia que ele tava ali na minha janela. Ali, e era só um boi.
Maravilhoso.
No momento que apareceu ali a bufada na tua janela, O Saci abraçou aqui o nosso gato preto e está chorando até agora.
Eu acho que eu nunca rezei tanto na vida.
Marzinho, eu lembrei aquela história que a gente escutou quando a gente fez a Mostra Curta Saci em Três Lagoas. A história que é do assovio. Tinha uma mulher que ela já tinha, assim, os seus 30 e poucos anos. O Andrioli começou a falar do assovio do Saci. Ela saiu e ficou super desconfortável. Depois ela veio nos contar o porquê.
Ela falou que o Saci, quando ela era criança, ela assoviava para avisar pro pai que estava acordada de noite, né? E aí o pai ia lá dar um beijinho de boa noite nela. E aí um dia ela assoviou de madrugada e um assovio respondeu. E não era o pai dela. E aí ela começou a ouvir esse assovio sem parar. E ela ouviu o assovio, e ouviu o assovio e não conseguia dormir. E aí no outro dia ela continuou ouvindo o assovio, como se fosse um zumbido ali, incessante, né? E ficou uma semana, e aí ia pro médico e não adiantava, e não sei o quê. E aí outra semana, e aí ia pra otorrino e não adiantava. Até que no final de um mês chamaram a benzedeira, e a benzedeira falou que era o Saci. Ela tinha respondido pro Saci, o Saci achou que ela tava debochando e passou a perseguir ela. Então, só tirando o Saci ali que ela conseguiu voltar a descansar. Com benzimento e surra de espada de São Jorge, que senão não sai. Eu vou passar agora pro Daniel. Eu vou agora avisá-lo, né, que ele pode se manifestar aqui no chat. Vocês aqui na chamada do Skype não vão escutar, então, por favor, mantenham silêncio. E o Daniel vai falar aqui comigo. Daniel, tá me escutando?
Olá, pessoal. Olá, Andrioli, Jéssica. Tudo bem? Como o Andrioli já mencionou, né, eu sou um dos apoiadores lá do Poranduba e também tem um podcast muito, muito humilde, né? Tem 2 episódios só por enquanto. Procurem lá, SmallvillePodBR. E sobre as histórias, né? Vários momentos, eita porra, desculpe o francês. A princípio, quando eu ouvi falar dos passos, né, dos muitos passos no segundo andar, eu falei, é o fantasma da centopeia humana. Mas aí chegou no final e evitar os outros foi forte. Agora, sobre a história do Fred, eu consigo entender perfeitamente esse cagaço que foi, porque eu já tive uma história assim de escutar gambá aqui perto de casa e eu não saber o que que era e demorar alguns dias para descobrir que era um gambá no quintal da vizinha. Mas eu preciso votar em alguém, certo? Eu vou votar na história.
Muito bem, muito obrigado, Daniel. O Daniel já deu seu voto, o chat já sabe. Vamos agora para a nossa tela de encerramento. Então, a gente já sabe aqui quem venceu. Tava 4 para a Lorena, 3 para o Fred. Então, assim que a gente lê esses últimos comentários, a gente vai anunciar quem foi o vencedor do Saci de Ouro. Vai, amorzinha, com você.
O Michael Douglas falou, nunca mais assovio de noite. É bom. Depois dessas duas histórias aí.
É bom não assoviar mesmo, hein? Porque vocês sabem, né? Dono do assovio, Exu, Saci, né? Todos esses aí odeiam que se assovia à noite. Vamos lá agora, então. Vou revelar o vencedor. O nosso querido Daniel Medina disse que na primeira história ele achou que ia ser o fantasma da centopeia humana e se surpreendeu ali com os outros. E o assovio, né, do Fred também foi muito surpreendente, né, mas o final ali do boi também, né, tirou um pouquinho da magia. Então o voto dele vai para Lorena. Lorena, parabéns, você é a segunda vencedora do Quem Quer Ser um Folclorista.
Lorena! Tá, agora o Michael Douglas vai ter que estar devendo essas galinhas. Pode.
Alguém tá devendo aí animais de fazenda. E
sim,
eu não tenho nada a ver com isso.
Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Esse programa só existe aqui enquanto live e depois editado como podcast, né? Bonitinho, com trilha, com efeito sonoro, graças aos nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do colecionador de sacis no padrim.com.br/saci, no picpay.me/colecionador de sacis e a campanha nova, né? Que a gente está focando muito mais nela na produção audiovisual, que é no catarse.me/saci. Então, você quer dar essa força pra gente, né? Quer que a gente continue produzindo material inspirado em folclore, informativo, divertido. O Folk é Fake vai sair de novo agora todo mês. O podcast Poranduba, todos os outros conteúdos, não deixe de assinar também. Aí você também pode ser nosso jurado aqui, como foi o Daniel nesse programa, como foi o Pablo Melo no anterior. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Muito bom, amorzinho. Obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer ter você aqui falando com a gente, lendo os comentários. Então, pode dar o seu jabá aí.
Vi um comentário que era perguntando onde consegue os meus bordados, se tem alguma loja virtual, se tem alguma coisa assim. E eu queria dizer que tem um Instagram específico dos meus bordados, que é o @gordabordadeira, tudo junto. Pensei já em fazer esse sacizinho como um marca-livros, com marca-página, né? E deixar ele compridinho assim, bem... Eu vou fazer agora, eu vou postar na minha página assim que eu terminar.
Agora eu quero agradecer também a presença da nossa campeã Lorena Herrero. Obrigado, Lorena, por ter vindo aqui.
Eu que agradeço pela participação, foi muito divertido. O jogo, independente do que eu acertei, eu errei de questão, a gente sempre aprende esse negócio aí com essas perguntas, né? E eu fiquei agora com vontade de provar o diabo do pastel lá de Itajubá, porque o marketing sensacional aqui. Fiquei com vontade agora. Não tenho problema nenhum em ter perdido para este pastel. É muito legal participar de um programa desses. Eu acho que é uma coisa muito divertida. Espero que as pessoas tenham gostado também, o mesmo tanto que eu gostei. E tá podendo fazer jabá, né?
Tá, agora é a hora do jabá. Essa é a hora.
Eu tenho aí Twitter, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram. Eu posto todas as minhas ilustrações nessas redes sociais. No Twitter eu não só posto as ilustrações, como eu fico... comentando coisas assim de pesquisa ou besteiras que eu vou descobrir, que são de folclore também. Então, sim. Assim, segue lá que também vai ter coisa. Eu tenho, além disso, eu não falei antes, mas eu tenho meu quadrinho, né, que é o Sétimos Filhos. Ele tá lá no tapas.io, io no caso, né? Tem conta lá, pesquisa Sétimos Filhos. Na verdade, se você jogar Sétimos Filhos no Google, é o primeiro resultado. Então, tá aí. Mas tem que ser no plural, porque Sétimo Filho dá aquele filme Sessão da Tarde lá dos Estados Unidos.
Sim.
É Sétimos Filhos, certo?
Isso mesmo. Então aí fica aí meu quadrinho, tô tentando atualizar ele mais, mas já tem bastante tirinha lá sobre folclore, que é sobre o dia a dia dos meus personagens, mas sempre trazendo conteúdo folclórico lá. Então fica aí a recomendação. Eu tenho os meus três Inktobers, né, que vão estar nas minhas redes sociais, mas no Facebook é mais fácil de encontrar, porque ele está separado por álbum bonitinho. E eu tô aí para quem quiser compartilhar, tá fixado nas minhas redes sociais, eu tô com um desafio de desenho pro dia 31 de outubro, que é o dia das visagens, que é para as pessoas desenharem alguma combinação, um crossover, né, entre o Halloween e as assombrações folclore brasileiras. A combinação aí do Halloween com o dia do Saci para trazer algo bem legal. As regras tudo certinho. Eu tenho postagem nas minhas redes explicando direitinho. Vocês conseguem achar lá. E é isso aí, galera. Obrigadão pela participação. Obrigadão pelo convite. Achei divertido demais.
Valeu, Lorena.
Queria, antes do Fred dar seu jabá e seu encerramento, eu queria falar que fica muito mais fácil de organizar links e jabás e tudo se o Poranduba chegar a 10 mil seguidores. Porque aí vai ter aquele coisa de subir a telinha pra cima no Instagram. E 10 mil seguidores é muito fácil de conseguir.
Muito.
Então, assim, é muito fácil. É muito fácil de conseguir. Assim, então eu queria pedir para quem tá assistindo aqui, tem 19 pessoas agora, quem tá assistindo, se inscreve lá, vai lá no... Se inscreve aqui no YouTube, vá lá no Instagram e segue.
@porandubapod.
E recomende, assim, ó, 5 pessoas que você pensa assim, esse meu amigo aqui, ele vai gostar de ouvir essa história aí. E meu amigo já aconteceu com ele, meu amigo já foi perseguido de saci, meu amigo já foi... Tudo isso aí, mostra pros seus avós. Mostra seus pais, mostra pra família toda, que eu acho que é um conteúdo que realmente agrega, né? Eu fico muito feliz de estar participando mais ativamente agora. E é isso aí, galera.
Show de bola. Fred, agora é a sua vez, cara. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente nessa noite.
Nossa, eu que agradeço. Para mim, que é uma baita honra. Até quando você chamou, eu mandei mensagem para um amigo meu. Nossa, cara, eu tô nervoso aqui. Não sei como responder. Eu demorei um pouquinho para responder. Porque são só referências aqui para mim. Só gente grande. E eu fiquei até feliz de ter conseguido competir meio que de igual ali. Porque eu tava com medo de passar vergonha aqui, mas... É, eu estou muito feliz mesmo de ter participado aqui com todo mundo, viu? Na questão de redes, eu acho que o importante mesmo é o meu Instagram lá do Yokai, né? Que é ywbrazuca. Eu tento colocar mais ou menos ali a cada 2, 3 dias um desenho, de vez em quando dou uma paradinha, mas estou sempre mantendo essa constância ali. É, inclusive, já comecei a fazer inspirado no desafio da Lorena aí, já. Só que eu me barriga ali e já coloquei, postei antes.
Mas tá legal demais, cara. Tá legal demais.
Ah, obrigado. Mas eu acho que é o mais importante. Ali tem as minhas séries particulares também, mas ali é só bobeirinha de jogo, uma coisinha ou outra. O importante mesmo é a Yokai Brazuca. Chega lá, pode chegar, pode comentar, compartilhar, que eu vou responder todo mundo, gente.
Que legal, ainda mais Fred. Fred, obrigado pela sua companhia aqui. E eu queria marcar já pro pós-pandemia, sabe-se lá quando isso vai acontecer, todo mundo se encontrando para comer o pastelão
de Itajubá.
Vou fazer um encontrão Poranduba, o Fred.
5 horinhas de São Paulo só.
Aí a gente vê se realmente não tem pão de queijo lá à torta direita, hein? Acho que tem.
Fred vai ser nosso anfitrião na cidade.
Olha aí, gente, muito obrigado pela presença, vocês que estiveram aqui conosco no chat, Daniel Medina que participou, Aredes e Chucuru, Leonardo Tremesquim, Paulo Peixoto, Duda Animato, Michael Douglas, o Dantas 47 que tá sempre com a gente, o Giovanni que tava lá no começo, Ricardo Santos, né? E todos vocês aí que estiveram aqui prestigiando a gente.
É mesmo Zé Ninguém.
Zé Ninguém também. Então agradeço demais a presença de vocês. Não deixem de conferir os outros conteúdos do canal. A gente se encontra novamente 31 de outubro, quando sai o novo Folk ou Fake. E no mês que vem, com mais uma edição do Quem Quer Ser um Folclorista. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.
Este podcast foi editado por Leonardo Tremesquim.